Fisioterapia de Casal, um podcast de Bernardo Martins e Catarina Santiago. Maria João, obrigada pela disponibilidade. Olha, vais-nos ajudar aqui a desenferrujar um bocadinho, que eu e o Bernardo estamos com isto parado há algum tempo. Portanto, nós entretanto parámos, começámos, vai fazer um ano agora em março, não é?
É, por aí.
Vai fazer um ano, entretanto parámos no verão, pá, e as coisas têm sido muito complicadas com o trabalho e, portanto, olha, eu agradecemos-te pelo tempo e agradecemos que também nos vais desenferrujar aqui nesta dinâmica. Mas pronto, okay. Mais uma vez, obrigada por teres aceito o convite.
Tão fofos. Obrigada por vocês terem considerado que eu tenho algo de relevante para dizer no vosso podcast, muito sinceramente.
Olha, tens e eu também vou-te explicar porquê. Nós, quando estávamos a fazer assim um brainstorming de algumas coisas que queríamos, quando quisemos iniciar novamente, fizemos um brainstorming de alguns temas que gostássemos de ver abordados. E nós temos seguido o teu podcast com alguma frequência e acho que é mais... Aqui o nosso grande objetivo era tentar falar da avaliação e mais do que aquela coisa de seguir uma checklist e dizer o que é importante perceber, o que é que não é importante perceber, é tentarmos ir buscar alguns aspectos de escutativa, empatia, que tu também tens vindo a falar, para conseguirmos tirar o melhor partido da avaliação que fazemos, porque sinceramente, na minha opinião, tu já vais dizer a tua e o Bernardo depois também vai ter a oportunidade de dizer a dele, mas na minha opinião, quando estamos a intervir ou quando partimos para um processo de reabilitação, a avaliação também é muito importante para conseguirmos ter algumas pistas que nos vão ajudar depois no processo no tratamento em si.
Óbvio, sim, sem dúvida.
Passávamos já a bola para tu nos poderes dizer mais ou menos como é que faz esse processo, que tipo de pontos é que tens em consideração e que consideras mais relevante. Portanto, Maria João, está à vontade.
Ok, eu se calhar no início eu acho que preferia contextualizar a minha pessoa. Eu atualmente estou a fazer um mestrado em filosofia, é um dos motivos porque eu decidi completar um pouco o meu tempo, além da minha prática privada, e a filosofia tem vindo a dar-me alguma, não é respostas na verdade, mas tem-me vindo a ajudar a organizar bem a minha prática reflexiva, que foi uma das coisas que eu achei mesmo importante e o que também me motivou a fazer o Physio Think Tank. E pronto, esta é só para vos explicar um bocadinho. Então, de acordo com isto, eu posso começar por dizer como é que eu me caracterizo. Ou seja, apesar de eu falar às vezes em alguns grupos sobre dor crónica, eu não me considero muito especialista, pelo menos não ao pé do João Santos Neto. Percebem? Ou seja, eu tenho alguma experiência, eu posso dizer, eu tenho muita experiência com vários casos de dor crónica, mas eu não me considero propriamente uma especialista, sobretudo tendo em conta que eu conheço um colega que tem um nível de conhecimento muito mais aprofundado do que eu. Acho que uma das coisas que eu talvez possa ajudar enquanto mais-valia, enquanto colega, a falar com outros colegas, é que eu gosto de fazer um pouco de, como o João diz, em vez de ser zoom in, eu gosto de ver zoom out, ou seja, eu gosto de ter uma perspectiva bastante global da nossa profissão, e não somente da nossa profissão, mas também enquanto profissional de saúde. E a filosofia, o facto de eu estar a fazer agora uma mestrado em filosofia foi uma grande ajuda disso, mas eu na altura... Quando comecei a ter uma prática mais reflexiva, que já é bastante antiga, eu depois até vos posso dizer quando é que eu comecei, mas só há 3 anos é que eu comecei a ouvir coisas de filosofia mais ativamente. Isso ajudou-me ainda mais a ter as perspectivas que eu tenho atualmente.
Eu acho que isso é interessante porque nós, mesmo pelo menos durante a licenciatura, e eu e o Bernardo terminámos a licenciatura há relativamente pouco tempo, portanto 5 anos não é nada numa vida de trabalho, não é? E claro que durante o processo sempre nos foi incutido muito ver a pessoa como um todo, não ver partes, tentar pensar numa perspectiva mais global, refletir sobre o que a pessoa tem para nos dizer, só que depois, quando entramos no mercado de trabalho, as coisas são tão rápidas, há tanta informação, tanta coisa, que nos sentimos um bocadinho perdidos e acho que lembrar, pelo menos para mim, lembrar-me com alguma frequência que é importante refletirmos sobre o que estamos a fazer e pelo menos eu neste momento sou também sou educadora clínica, portanto tenho que obrigatoriamente obrigar-me, porque, e falando da vulnerabilidade, nós ficamos muito, muito vulneráveis porque estamos a ensinar alguma, ou a tentar passar, a transmitir um bocadinho do que nós fazemos, e não refletir sobre isso, pronto, acaba por ser quase impossível. Portanto, acho que partindo do ponto de partida que é importante sermos reflexivos, eu acho que isso é uma mais-valia também do teu podcast.
Sem dúvida.
Que traz para a comunidade da fisioterapia, porque obriga-nos a pensar nisso constantemente.
Sim, acho também esse o objetivo, ou parte do objetivo do teu podcast foi exatamente esse, tu trazeres não tantas respostas, mas colocares as questões e acabares por pensar alto, assim dizer, sobre esse tipo de questões, ajuda a que depois tenhamos mais conforto, dentro do possível, naquilo que nós estamos a fazer, porque já tentaste, por um lado, perceber os cenários, perceber diversos pontos de vista e o que é que faz sentido na tua prática clínica, na tua e, como tu disseste, na dos profissionais de saúde, aquilo que deve ser a ação e a maneira de pensar dos profissionais de saúde. Eu acho que isso é interessante.
Claro, e sem apontar o dedo, que é uma coisa que hoje em dia, infelizmente, acontece com alguma frequência, que é, eu não estou a olhar para mim, mas estou a olhar para o que os outros estão a fazer e estou a apontar o dedo e estou a dizer, ah, mas não é bem assim que se faz. Mas antes sequer de apontar o dedo, eu acho que nós devemos olhar para nós e o que é que estamos a fazer, e se calhar nós, melhor que ninguém, percebemos as nossas fragilidades e percebemos o que é que podemos mudar. E pronto, eu acho que isso é interessante. Nós agora estamos a desviar completamente do tema, e por isso é que eu digo isto, não há regras, porque eu acho que isto é que dão conversas interessantes. Não é nada disto que nós queremos falar, mas pronto. Vejam, à vontade, podes continuar a responder ao que nós estamos a dizer, e depois vamos eventualmente entrar no tema.
Não faz mal, sério?
Tema previsto.
Então... Sem problemas. Muito bem. Vocês disseram coisas bem interessantes e dá para pegar em cada uma das coisas que vocês disseram. Por exemplo, uma das coisas que vocês estavam a dizer que tem a ver com o julgamento dos outros colegas. Eu tenho chegado à conclusão, não isoladamente, há uma coisa que é bem importante, e eu acho que já disse isto no podcast, e eu digo isto e continuo a dizer, porque acho que é importante perceber uma coisa: se eu chego a algumas reflexões, não são somente minhas, é mesmo que agora tenho um termo filosófico para isto que eu não sabia, descobri esta semana, não, a semana passada, que nós, muitas das conclusões que nós chegamos em conjunto com outras pessoas é produto da dialética, ou seja, que sozinhos é muito mais difícil, pronto, se bem que há alguns filósofos que saem um bocado dessa regra, mas enfim, de uma forma geral, muitas das reflexões surgem mesmo da dialética da conversa. Por isso é que eu percebo o vosso modelo de conversa de podcast, faz sentido. Ok, pegando na questão de julgamento, pá, isto dá para falar de tanta coisa, por isso é que se calhar, não sei, estou na dúvida.
Pois dá, isto aqui, mas olha, mas também podemos partir do julgamento, em vez de ser com profissionais, é julgamento da pessoa que nós estamos a avaliar, porque, por exemplo, quando me chega um doente, é muito fácil eu ver o meu contexto e, sem perceber o contexto do doente, assumir que ele tem que fazer determinadas coisas, ou eu sei que ele deve fazer determinadas coisas e só não faz, ou porque tem preguiça, ou porque não quer, ou porque não está motivado. E acho que é fácil de julgar e dizer, ah, isso é porque ele não quer, e tirar o ónus de mim e dizer, a culpa não é minha, porque eu estou a fazer o meu trabalho e o meu trabalho está bem feito, mas calhar é porque não consigo, não estou a chegar à pessoa que está à minha frente. E eu acho que essa parte da avaliação é uma parte que, quando digo avaliação, não é avaliação no sentido literal de a primeira consulta ou objetivo, sim, mas é tentar chegar ao doente sem julgarmos à partida ou sem preconceitos, ou seja, sem partir de que sabemos como é que o doente está ou como é que é o meio do doente, porque tu também fazes domicílios, portanto eu já fiz alguns domicílios e é fácil perceber que há doentes que têm boas condições e ótimas condições de casa e etc, mas se calhar não têm apoio familiar nenhum, e há doentes que têm péssimas condições a nível da habitação, mas têm imenso apoio e suporte familiar, e isso vai ter impacto depois no tratamento de formas diferentes.
Sem dúvida.
Portanto, depois, durante o nosso processo de avaliação, eu acho que é interessante nós conseguirmos tentar perceber ou ir percebendo qual é que é o contexto da pessoa.
Faz todo sentido. Sim. eu diria, então se calhar focando na avaliação ajuda-nos. É assim, só para vos explicar, eu acho que do ponto de vista da avaliação ajuda a seguirmos, e era bom se todos nós fisioterapeutas seguíssemos isto, que é um bocado a linguagem ou os conceitos, se quisermos, da CIF, portanto, a Classificação Internacional de Funcionalidade e Incapacidade. Ela está bem divulgada mundialmente, eu diria, pelo menos espero que esteja, e está bem validada para Portugal. Até nós temos uma fisioterapeuta maravilhosa que fez parte desse grupo de validação cá em Portugal, que é a Anabela Martins, esse modelo é o principal modelo que eu uso como organização mental. Por exemplo, falando especificamente da avaliação, a maior parte das pessoas pensa na avaliação como um conjunto de uma folhinha, um formulário, um conjunto de questões, de checklist, e eu tenho vindo a desfazer um pouco esta ideia, só que eu também não gosto de retirar toda a segurança de quem está a fazer a avaliação, ou seja, os colegas que nos estejam a ouvir. Nós compreendemos a necessidade de termos umas linhas orientadoras, de termos algo basilar, que geralmente eu uso na minha cabeça, ou seja, para a avaliação, e sobretudo para eu não me esquecer, visto que eu sou um bocado esquecida, eu uso uma folha branca. E de acordo com esta folha branca, eu vou construindo com a pessoa aquilo que nós, os dois, achamos que é importante registar e intervir, como se fosse os nossos objetivos em conjunto, e de acordo com isso, nós depois estabelecemos o plano de tratamento em conjunto. Folha branca acho que é um bom princípio. Na cabeça, apesar de tudo, eu tenho uma linha orientadora, que é a tal CIF, que é quase como se eu me esquecer de alguma coisa, eu aí posso introduzir algumas coisas específicas com a pessoa, se eu achar relevante na primeira sessão. Uma das coisas que acontece é, eu sigo aquilo que nós aprendemos na faculdade, ou posteriormente, e por acaso eu aprendi isto mais no mestrado, foi diagnóstico narrativo, em vez de o diagnóstico que nós aprendemos na faculdade, que não me lembro agora bem do nome, mas que é dividido entre a entrevista subjetiva e objetiva. Pronto, o que nós procuramos fazer num diagnóstico narrativo é deixar simplesmente a pessoa falar, porque é que ela vai ter connosco, se houver alguma coisa que desperta a nossa atenção em relação aos red flags, ou seja, situações graves que precisam ser reencaminhada, aí sim nós podemos perguntar tipo, diretamente, só para despistar e ficarmos descansados. Mas tirando isso, o objetivo é mesmo deixar a pessoa falar. Pronto. E nós vamos registando, encaixando essa informação, pelo menos é assim que eu faço, na minha CIF mental. E aponto algumas coisas que eu acho importante. Geralmente eu tipo, escrevo a história da pessoa e as pessoas dizem uma história atual e depois voltam atrás para me explicar coisas cronológicas, é bom agir. Então, e depois depende, há pessoas que vão saltando, como nós agora vamos fazendo ao longo do episódio 2, andamos a saltar até chegar ao objetivo que queremos, mas esse diagnóstico narrativo ajuda-nos a orientar o que é que a pessoa acha mais relevante, o que é que a pessoa está mais preocupada ou não, e se a pessoa já pensou acerca da própria noção de causalidade associada ao problema dela, ou seja, quais são as causas para o meu problema. Se ela já pensou nisso, a pessoa geralmente volta atrás, ela própria volta atrás no tempo e tenta-nos mostrar aquilo que ela já, as conclusões a que ela já chegou, pronto. E esse diagnóstico narrativo dá-nos já bastantes pistas. Pronto. Além disso, nós também podemos fazer o chamado uma entrevista motivacional, que eu confesso que não sou muito especialista, por isso não vou entrar em assunto, só queria introduzir para, se quiserem desenvolver vocês ou outras pessoas que estejam a ouvir isto, eu gostava, eu quando tiver tempo eu preciso mesmo de estudar isto. Isto até está disponível, é público e gratuito em alguns sites, e é uma boa forma de estudar isto. Voltando à organização mental, depois de nós detectarmos os principais problemas, o que nós fazemos, ou pelo menos aquilo que foi-nos orientado pelo mestrado, eu fiz primeiro ano somente, ainda não completei apesar de tudo, primeiro ano mestrado de Setúbal, de musculoesquelética. pronto, que eu parei precisamente o ano passado. Então, nesse, as indicações que nos disseram, por acaso, que foram, que eu achei muito interessante, eu estou a reportar isto porque lá está, como não veio da minha cabeça, eu prefiro dizer a origem, dizer a fonte. Então, aquilo que nós procuramos perceber é, após a pessoa nos dizer aquilo que é os principais problemas dela, e nós vamos tentando encontrar uma linguagem comum entre nós os dois, ou seja, eu e o paciente, ou eu e a família, se for o caso, depois disso é que nós vamos selecionar mentalmente algumas medidas objetivas junto da pessoa. Ou seja, será que a pessoa tem mesmo isto? Ou será que eu consigo verificar que ela tem uma lesão X, isto falando de musculoesquelética? Ou será que eu consigo verificar que a pessoa de facto tem a função afetada? E basta eu pedir a atividade em que desempenha aquela função para eu verificar, por exemplo. Eu, enquanto pessoa não muito de musculoesquelética pura, tendo em conta que eu trabalho, eu sou fisioterapeuta generalista, mas a área da dor crónica é uma área que eu gosto muito, e de neurologia também, nós às vezes procuramos muito mais é já a parte da função. Então, não estou tão focada na parte de avaliar a estrutura, mas compreendo, por exemplo, que o Bernardo faça, então preocupa mais lá a questão da função. Então aí, depois de eu fazer a entrevista com a pessoa, eu seleciono algumas atividades e peço à pessoa se ela não se chateia de as reproduzir, e aí eu verifico se efetivamente existe ou não a alteração da função, e pronto, isto depois é um bocado, não é assim tão linear quanto isso. As pessoas podem não desempenhar uma determinada função por terem algum receio para tal, mas isso também é indicativo de algo que nós temos de intervir, por exemplo.
Sim, Maria, eu tinha aqui algumas dúvidas em relação àquilo que tu falaste. E em relação à entrevista narrativa, avaliação narrativa?
Diagnóstico narrativo.
Desculpa, diagnóstico narrativo. O objetivo desse diagnóstico é que a pessoa passe não, mas que faça ela a descrição daquilo que a leva à fisioterapia, ou porque é que procura os serviços do fisioterapeuta, e tu, nesse sentido, tentas, não tentas interromper para que a pessoa te conte da forma mais pura que conseguir e da forma mais verdadeira. E é tendo em atenção aquilo que ela te vai dizendo e a importância que dá a determinados fatores, que tu depois, juntamente com a pessoa, tentas fazer um plano de acordo com isso. Ou seja, não estás à procura de tentar pôr em caixinhas de isto encaixa-se no diagnóstico de hérnia ou uma ruptura muscular, se calhar no meu caso, mas a pessoa procura-me porque tem dificuldade em fazer determinada coisa, e é isso que eu vou estar a... é isso que eu pretendo, é ajudar a que a pessoa cumpra determinada função.
Exatamente.
Resumi bem, é isso?
Perfeito. Aliás, até posso aproveitar e focar ainda mais nessa palavra que tu disseste, da função. Às vezes as pessoas esquecem-se que, falando agora especificamente dos fisioterapeutas, desculpem que eu às vezes vou falar de profissionais de saúde em geral, porque eu tenho treinado a minha mente neste sentido, mas falando especificamente dos fisioterapeutas, às vezes nós esquecemos. E aqui, isto até foi um bocado batalhado pela colega Monserrat em debates comigo, que é, nós esquecemos que uma dos instrumentos de ouro que nós temos é mesmo a função. E às vezes estamos tão preocupados em ver questões estruturais que não é da nossa área, ou seja, isto... Se quisermos, ou seja, isto não está bem definido legalmente, mas se quisermos definir mais legalmente possível, de acordo com os atos que existem, os atos médicos e atos da fisioterapia, infelizmente ainda não existe, a área da estrutura não é nossa, é uma área médica. Então, logo a partir daí, nós podemos inferir algumas informações sobre a questão estrutural, mas nós não temos ferramentas suficientes para o poder fazer. E legalmente nem sequer o devíamos fazer, nem muitas vezes. Ou seja, pronto, acho que é a única parte que eu posso ter sobre isto. Mas pronto, apesar de tudo, apesar de podermos fazer estas inferências, eu acho que é mesmo uma pena não nos focarmos um pouco mais na questão da função. Ou seja, quais as funções que estão afetadas. E essa forma de alcançar um diagnóstico narrativo torna-se mais leve, até um pouco menos pesada do ponto de vista de responsabilidade, percebem? E eu acho que é mais confortável, Faz sentido?
Sim, mas também por outro lado, estava agora a pensar o que é que acontecia na minha prática clínica e, pelo menos, muitas vezes, quando vem uma pessoa pela primeira vez, eu até dou a oportunidade para a pessoa falar do problema, dizer o que é que aconteceu, o que é que não aconteceu, mas eles já de trás vêm com uma perspectiva quanto ao seu problema muito, muito estrutural e com um nome, ou seja, eu tenho este problema, é disto porque X pessoa ou alguém me disse isto. E também nos cabe a nós tentar, ou seja, facilitar o discurso e o diálogo com a pessoa que nós estamos à frente para não cairmos no erro de irmos para a estrutura e avaliarmos a estrutura. Ou seja, não é pela pessoa dizer, eu não trabalho muito em musculoesquelética, mas já trabalhei. Eu tenho uma tendinite, ou tenho uma hérnia, ou tenho o que seja. Cairmos no erro de procurarmos, não é afirmar, mas procurarmos validar o que a pessoa que vem até nós nos diz.
Mas eu até gostava de te perguntar exatamente ao contrário, que é, ao contrário no sentido em que como é que nós tentamos desconstruir esta noção que os pacientes já têm, que o seu próprio problema é por uma alteração estrutural?
Exato, era isso que eu ia perguntar agora.
Ou seja, porque eu também percebo, aliás, enquanto fisioterapeutas, diria que são nulas ou, para ser seguro, são praticamente inexistentes técnicas ou formas de intervenção que tenham uma influência direta na estrutura, e o facto de nós não conseguirmos intervir sobre isso também não faz sentido que a nossa avaliação recaia sobre um problema estrutural. No entanto, o paciente procura-nos por esse problema e para resolver aquilo que eles acham que é o problema, e queria-te perguntar como é que tu tentas ou como é que consegues fugir desta questão mais estrutural e tentar encaminhar o paciente por um caminho mais de recuperação da função.
Ok. Vocês falaram de coisas aqui muito importantes, eu vou tentar pegar em todos. Pegando logo no primeiro ponto que, Catarina, disseste em relação à validação, obviamente quando um paciente vai ter connosco, ele procura validar, e tu te falaste até antes a questão de já ir com uma ideia específica, uma ideia construída. Eu vou primeiro começar pela validação. Acho que para estabelecermos uma boa relação terapêutica, e nós sabemos atualmente que tem uma importância brutal a relação terapêutica estabelecida com os pacientes e como essa relação terapêutica vai ser importante até no, nos resultados finais, portanto nos outcomes, nas medidas de outcome da nossa intervenção, eu acho que devemos investir muita energia e dedicação mesmo a estabelecer esta relação terapêutica. Até mais, porque somos pessoas a tratar pessoas, portanto, não encarar a pessoa de forma empática e todas as ferramentas associadas à relação terapêutica, eu geralmente foco muito na empatia porque é muito importante para mim, mas não focar na relação terapêutica é tipo burrice, honestamente. Então, isto porque é que eu estou a falar sobre isto? É a questão da validação. Acho que é muito importante validar, numa situação inicial, as várias preocupações que a pessoa tem e algumas das preocupações dela. Nós podemos, obviamente, depois, falando agora da construção de ideias muito erradas, a chamada destruição de mitos ou desconstrução, esta parte tem vindo a ser um pouco alvo de debate, no sentido em que, se nós vamos agredir, se nós vamos tentar desconstruir algumas ideias que a pessoa tem, pode ser encarado como uma forma de agressão à pessoa. Isto até é um pouco transversal a muitas coisas, a dialética entre várias pessoas. Ou seja, se eu não estiver predisposta a ouvir alguém me criticar acerca de uma ideia que eu tenho, e mesmo os nossos colegas, isso vai acontecer, se eles não estiverem predispostos a pensar acerca da sua própria prática, também vão ficar incomodados de eu estar a pôr em causa isso e a tentar desconstruir e a dizer não, estás errado. Pronto, isso logo à partida é bastante desconfortável. Então, existe. Eu nisso posso não estar muito atualizada, desculpem, mas eu diria que desconstruir os mitos, a chamada educação pura e dura, como nós já... Porque há várias... Dentro da educação é tipo um chapéu muito grande. Então há coisas, há ferramentas associadas à educação que são boas e continuam a ter algum suporte. Outras têm vindo a cair um bocadinho por terra, apesar de tudo. Então, dentro da área da educação, a desconstrução de mitos é um pouco dúbia. Depende mesmo da nossa plateia. Depende mesmo se a pessoa está... está aberto ou não a ouvir essa crítica e essa chamada de atenção. Dando, por exemplo, dois exemplos opostos, obviamente que isto não é bem assim, se nós estivermos perante uma pessoa que tem a sua ideia muito bem construída e estar a destruí-la logo na primeira sessão será encarado como uma agressão, a pessoa está mesmo super convicta de que aquilo é aquilo, é X. Se calhar a melhor forma de abordar, voltando a recorrer a um bocadinho de empatia, será a dizer, eu compreendo a sua preocupação, mas fale-me de outras coisas que não seja só isto. E não desconstruímos logo nessa primeira sessão. Vamos acompanhando como é que a pessoa vai evoluir, como é que o pensamento da pessoa acerca daquilo vai evoluindo. Por exemplo, se a pessoa já estiver mais predisposta, ou seja, geralmente as pessoas perguntam-nos no final, é ou não é? Tipo à espera da chamada validação, nós podemos não validar e dizer, não é bem assim, mas eu compreendo que pense dessa forma, mas eu posso deixá-la se calhar mais descansada, não é tão grave quanto pensa, por exemplo, ou não é uma situação tão assustadora quanto é, ou talvez aquela ideia que tenha ficado transmitida pelo médico, se calhar o médico só alertou para a possibilidade, não quer dizer que tenha isso. Por exemplo, são algumas ideias, ou seja, em que nós até retiramos alguma da preocupação que a pessoa tem associada àquilo, eu acho que é fixe. Pronto, que entre dentro do reassurance. Ok, se calhar não teve uma ruptura assim tão grande. O médico só falou disto porque existe a possibilidade de facto de ter feito ruptura de algumas fibras, por exemplo, uma ideia. E pronto, já abordei esta parte. Depois, a parte da estrutura que estavas a dizer, Bernardo. Como eu tinha dito atrás, como a parte da função é tão importante e procurar na estrutura, não tanto, não para nós, ou seja, enquanto não ortopedistas ou enquanto não neurologistas, por exemplo, obviamente que a estrutura é importante para nós, mas ao lado da funcionalidade ela é muito mais. E por exemplo, até dando o exemplo que eu e a Catarina partilhamos a parte da neuro, se vocês soubessem, às vezes, a diferença que existe nos nossos pacientes, a pessoa tem uma lesão estrutural, ou pacientes têm uma lesão estrutural, portanto, do sistema nervoso central, muito típica, mas a repercussão funcional que essas pessoas têm pode ser completamente diferente. Então, às vezes as pessoas desvalorizam, ao ter esta ideia tão focada na estrutura, desvalorizam um bocadinho a maravilhosa adaptação que a função, que as outras funções todas podem fazer, e pronto, e até posso aproveitar para fazer um bocadinho de parênteses na minha área profissional. Eu trabalho especialmente com, dentro da generalista que é João, eu trabalho especialmente na área de pacientes crónicos, neuro, musculoesquelético mais dor crónica, ou seja, já não apanho aquele musculoesquelético como é o teu caso, Bernardo, que é mais agudo, então a estrutura então em mim já tem imensas adaptações, então já não tem tanta importância, mas a pessoa já tem tantas alterações que a função da pessoa é ainda mais prioritária na minha interpretação, na minha avaliação com o paciente. Então, nestes casos crónicos, e eu até acompanho casos paliativos pontualmente, eu gosto especialmente de uma coisa muito interessante, que é, pronto, eu também tenho um radar engraçado, que eu atraio casos mesmo complexos, eu acho bem giro isso, e eu gosto da complexidade, as pessoas geralmente fogem isso, eu acho uma piada, é tipo o meu Dr. House em mim, mas não empático, não pouco empático, ou seja, não é uma besta. Mas eu gosto de lidar mesmo com complexidade, é tipo preencher um quebra-cabeças para mim é bem agir, eu gosto. E eu gosto especialmente por uma coisa que é, geralmente quando estes pacientes vêm ter connosco, eles já passaram por tudo, por tanta coisa, que já aceitam uma coisa que às vezes é muito importante, que nos agudos é muito difícil de lidar, que é aceitam já um nível de disfunção que nos casos dos agudos é muito difícil ainda. Tu deves ver isto muito, Bernardo, que é, os pacientes estão tão frustrados por estar parado que às vezes nem nos querem ouvir, querem tipo, e eu compreendo isso perfeitamente. Então, eu ao lidar com casos muito crónicos, eu aprendi a aprendi que os pacientes gerem expectativas de uma forma muito interessante, que é, eles já aceitam a disfunção e já reduzem um bocadinho a pressão sobre nós. Isto obviamente depende dos pacientes, mas é uma coisa que eu aprendi muito com os meus pacientes. Eu nisso sou muito sortuda, tive pacientes ao longo da minha experiência profissional espetaculares, e eles também me permitiram aprender muito. E isto foi uma das coisas que eu aprendi, que é, se nós tivermos um bocadinho menos de pressão, e infelizmente o sofrimento a longo prazo leva a isto, que é, o paciente já só quer não sofrer tanto, ou já só quer aliviar qualquer coisa, e ele descobre uma coisa fabulosa, que é, tem um sistema que ainda me permite adaptar muito mais do que eu penso. Isso é tão bonito de ver. E às vezes, pronto, então eu vou-vos dar, isto obviamente é um extremo, pronto, não são todos os meus pacientes, mas é um extremo, então se me permitem eu vou usar esta minha mini aprendizagem para os casos gerais, que é, quando, independentemente dos casos estruturais que nós encontremos, em que temos lesões muito complicadas, é muito bonito ver que o ser humano é super resiliente e adapta-se a coisas incríveis. Então, às vezes quando a pessoa fica muito frustrada, mesmo num caso agudo, fica muito frustrado porque teve uma lesão tal e está a afetar imensa a função dele e faz todo sentido, ou está com medo em relação ao futuro. Eu gosto de sempre de incutir um bocadinho de esperança, sem, obviamente, não irrealista, portanto eu sou muito cuidadosa com o que eu digo, acreditem. Eu gosto pelo menos que as pessoas percebam que existe esperança e que a pessoa pode se adaptar de forma, ou seja, dentro do espectro da funcionalidade, há muito que a pessoa pode fazer. Isso dá-nos uma certa leveza, eu acho, muito sinceramente. Isto falando de casas de profunda complexidade, e inclusive paliativos. Mas pronto, desculpa.
Sim, mas eu, por exemplo, na minha prática clínica, aquilo que eu noto alguma dificuldade, e também tem a ver com, exatamente com a minha prática e com o tipo de pacientes que eu apanho, é que daquilo que tu falaste, daquilo que eu retirei, ou aquilo que me pareceu que acabava por acontecer, era que os pacientes chegavam com uma expectativa, ou em alguns casos os pacientes chegavam com uma expectativa de recuperação inferior à recuperação possível.
Isso aconteceu-te até, em alguns casos?
Eu acho que me acontece, acaba por acontecer um bocado ao contrário.
Ah, desculpa, não tinha percebido.
No meu caso,
no teu caso, sim, contrário. Sim. Ou seja, expectativa muito acima.
Exatamente.
Disso.
Exatamente, ou seja, mas como estava a dizer, no meu caso acontece, acho até ao contrário, ou seja, lesões relativamente complexas ou que tenha, não é complexas, mas relativamente graves, que sabemos que não têm um potencial de recuperação de 100%, há esta expectativa do paciente de que vai tudo voltar ao normal ou que vão ficar perfeitamente saudáveis sem nenhum tipo de consequências associado às lesões, e eu tenho alguma dificuldade em conseguir transmitir a ideia de que há muita recuperação para ser feita, mas que é difícil ou impossível voltar àquilo que era ou ao estado que eles esperam ficar com a fisioterapia, porque também, lá está, tenho algum receio de estar a transmitir uma ideia de que a fisioterapia não vai resultar ou que eu não vou estar a dar as respostas que eles pretendem, e nisso tenho sentido alguma dificuldade em gerir este tipo de expectativas dos meus pacientes, porque sinto que o meu caso, por ser ao contrário, acaba por me dificultar nesta gestão.
Faz todo o sentido, pois. Mesmo.
Sim, verdade. Eu percebo o que o Bernardo está a dizer, e pelo menos no meu caso eu revejo-me, mas muitas vezes também sinto que esta necessidade da pessoa dizer qual é que é a expectativa que tem, ou de voltar ao que era antes, no meu caso é antes de um AVC ou o que for, também é numa tentativa, ou pelo menos é a percepção que eu tenho muitas vezes, do doente pôr a responsabilidade em cima de mim e dizer, eu quero que, eu sei que eu estou aqui porque, portanto, o hospital encaminhou-me para fazer fisioterapia fora do centro de reabilitação ou o que for, e eu estou aqui e eu quero que tu me ponhas como eu estava anteriormente, e acho que essa responsabilidade deve ser partilhada, e acho que a conversa, ou o tipo de discurso que nós temos com o doente, da mesma forma que estavas a dizer há bocado, e bem, da forma como, e deste alguns exemplos que eu acho que foram interessantes, é nós também mostrarmos à pessoa que esta deve ser uma responsabilidade partilhada e que nós estamos aqui para ajudar, mas se a pessoa não estiver motivada e não trabalhar, o tempo que ela vai à clínica, que seja, no caso do Bernardo, uma ou duas vezes por semana, no meu caso três vezes, o que for, mas as horas são tão, é tão pouco tempo que ela despende lá que não vão ser suficientes para a recuperação. E é quase, não sei, pelo menos eu sinto isto muito, que é dizer a responsabilidade é tua, Catarina, eu quero que me ponhas como estava antes. E se alguma coisa correr mal, eu não tive culpa. Foste tu porque não estás a fazer um bom trabalho, não estás a fazer um trabalho tão bom como deverias fazer. E acho que isso vai um bocadinho muito pelo discurso e a forma como nós arranjamos para também conversar com a pessoa e aproximar-nos dos objetivos dela, não é? E explicar-nos. Não sei se fez sentido o que eu disse.
Fez, sim, senhora. E eu até diria uma coisa. Isto entra dentro da nossa avaliação, curiosamente. Pode é não ser exatamente na primeira sessão, como às vezes as pessoas pensam. Às vezes nós temos aquela pressão, e essa pressão também foi um bocado transmitida pela faculdade, de que temos de avaliar as pessoas logo no primeiro instante, no, na primeira sessão. E há certas coisas que nós só vamos descortinando ao longo de algumas sessões, obviamente. Se a pessoa não nos acompanhar o tempo suficiente, obviamente que não será culpa nossa nesse sentido. Em princípio, não sei que nós corremos com os pacientes, né? Mas partindo do princípio que a pessoa nos acompanha há algum tempo, há certas coisas que nós só vamos preenchendo ao longo do tempo. E uma coisa que eu tenho-me apercebido, e os meus alunos, eu também já fui orientadora de estágio, eu adorei, e os meus alunos às vezes perguntavam, sentiam um bocado esta necessidade, esta pressão de fazer tudo na primeira sessão. E eu virava, lá está, o meu lado ético a virar ao contrário, que é, quem é que somos nós para obrigar a pessoa a nos dar as respostas todas que nós queremos só numa primeira sessão? Pronto, só logo a partir daí, só em pequena reflexão. Em relação a, dando resposta àquilo que vocês foram dizendo, desde as expectativas da pessoa, que também, e a questão da responsabilidade, expectativas que tu disseste, Bernardo, tão diferentes como acontecem, e a questão da responsabilidade, como tu estavas a dizer, Catarina, eu acho que aqui entrava bem, se eu tivesse mais formações nisto, eu até vos dizia, aqui entra bem a questão da entrevista motivacional, ou seja, se quando nós já sabemos um pouco de o que é que a pessoa pretende, quais são as motivações que a pessoa tem para fazer o que precisa de ser feito, mudar, geralmente é mudanças de comportamento, é das coisas mais importantes, é fazer um pouco desta entrevista. Eu só faço muito daquilo que eu sei, que é pouco ainda, devia estudar mais sobre isto, mas tentar perceber logo na primeira sessão, e até dá para fazê-lo, apesar de tudo. Há certas coisas que nós só vamos descobrir depois, mas a questão das expectativas e da pessoa descarregar alguma responsabilidade em cima de nós, às vezes o paciente dá-nos entrevista, dá-nos, na primeira entrevista dá-nos algumas pistas para tal. Às vezes é uma questão de sabermos ouvir. Pronto, obviamente que isto é treinável, mas pronto. Como é que eu ia dizer? Isto vai depender muito, obviamente, da nossa audiência, se são pessoas que já têm alguma experiência ou não. Então, em relação às expectativas, eu concordo perfeitamente com o que tu estavas a dizer, Bernardo. Essa é a parte interessante dos casos complexos que eu apanhei. De facto, as pessoas já estavam tão habituadas a lidar, a estar em situação de merda. Desculpa, ai, não posso dizer as neiras, ou posso?
Claro, olha que eu este não vou cortar, vou deixar.
Não, é que eu não deixo nenhum dos meus, do meu, da minha audiência, dos meus convidados dizer merda, nem nada disso, para eu não ter
nós
problema.
Nós somos uns anfitriões muito
permissivos.
Muito permissivos, exatamente.
Muito precisa. Então, como os pacientes estão habituados a entrar em situações muito, muito más, acabam também ter, tipo, atualizam um bocado as expectativas. Mas, eu também já apanhei com o caso oposto, obviamente, casos em que a pessoa ainda não tem aceitação com a situação presente, ainda está um bocado em luta, e isto envolve uma coisa muito triste, que nós devíamos dar muito mais na faculdade, que se chama luto. Luto das expectativas que a pessoa tem acerca de si mesma, acerca do seu futuro, acerca dos seus vários papéis sociais, já o meu papel social enquanto cônjuge ou parceira de alguém, enquanto mãe-pai, enquanto familiar, filha, avó, o que for, enquanto trabalhadora naquele local, enquanto amiga de determinado ou praticante de determinado desporto, ou seja, existem vários papéis que ficam em causa e a pessoa tem de fazer o luto de algumas destas expectativas. Obviamente, pronto, falando de situações não tão graves, o que acontece muitas vezes é a pessoa tem de adaptar o seu papel social a curto prazo, felizmente, mas depois tem, mas tem mesmo assim expectativas muito irrealistas acerca de, do futuro do que vai acontecer. Isto não é nada fácil, e tenho mesmo pena que as pessoas não estejam devidamente preparadas para na faculdade nós aprendermos mais sobre isto, mas em traços muito gerais e simplificando um bocado para quem nos está a ouvir, aquilo que nós temos de fazer é mesmo, infelizmente, dar tempo à pessoa para ir fazendo as pazes e ir fazendo o chamado processo de luto. Não entrando, com muito cuidado, não entrando dentro da área da psicologia, que não é da nossa área, isso envolve a pessoa se aperceber que não consegue fazer determinadas funções, ou, mas a pessoa, no seu dia-a-dia, lembra-se de nós só temos uma hora com a pessoa, quando isso é possível, o resto das outras horas a pessoa está com ela própria ou com outras pessoas. E ela vai tendo muitas pistas para pensar nisso. Ela procura, na nossa presença, de validar que às vezes esse medo de perder mesmo determinadas funções e papéis sociais seja somente um medo e desapareça, e nós não vamos validar isso, obviamente. E vamos ter de encontrar um balanço, um certo equilíbrio entre dar algum reassurance, tranquilizar um bocado a pessoa e dizer-lhe que existe. E podemos dar exemplos até mesmo da evidência científica, olha, de género, tendo em conta a sua situação, existe capacidade de recuperação, nós não conseguimos dizer é os limites dessa capacidade de recuperação até começar a trabalhar, obviamente. E muito sinceramente, eu acho que temos mesmo às vezes de dizer, olha, eu lamento, mas eu mais do que isso eu não lhe posso dizer, eu não lhe posso estar a dizer algo que depois não se concretize. Isso, além de ser uma falta de respeito brutal, estar a encher de esperanças a alguém, obviamente. Eu não gosto de dizer o termo esperança na presença da pessoa, não ter esperança para, ou seja, a pessoa é livre de o ter, esta palavra é muito bonita, mas dizendo ao contrário, ou seja, não existir esperança, há uma palavra que eu mesmo retiro da minha dialética com o paciente. Então, quando existe o risco de não haver esperança sobre determinada coisa, o que eu costumo dizer é tentar. Olha, o não é garantido, tentar é uma hipótese, portanto, e explicar à pessoa o que é que. Às vezes, há situações, eu também já. Lá está, a experiência também já nos dá algumas benesses nesse sentido, e eu já consigo, já me sinto confortável o suficiente às vezes traçar cenários muito negros à pessoa mesmo. E já aconteceu ter de o fazer, mesmo o cenário mais negro que eu já tracei na minha vida foi um caso de esclerose lateral amiotrófica, portanto, tive de o fazer. Na presença do médico, por acaso, fizemos equipa nesse dia, e é duro, mas não é impossível, pronto. E eu acho que a melhor coisa que podemos às vezes fazer junto aos pacientes é um certo nível de sinceridade equilibrada, seja sem destruir as esperanças da pessoa. Nós não queremos alguém sem esperanças e desmotivado, e depois, obviamente. E volto a dizer, estão falando do sistema nervoso, tem uma capacidade
Pode.
de tipo adaptação linda, tipo. Nunca menosprezem a natureza. Então, pronto, essa é a parte boa, essa é a parte boa. Mas pronto, eu por acaso, em alguns cenários algo negros, eu já preparei alguns pacientes, e às vezes o paciente prefere saber. Depende, obviamente, da pessoa da nossa plateia.
Claro, sim, eu por acaso também já me aconteceu, por acaso também já me aconteceu, já tive um doente com ela, portanto, com esclerose lateral amiotrófica, e são situações duras, mas acho que é bom a pessoa ter esperança, ou o doente ter esperança, porque eu também gosto de ter esperança quando me acontece alguma coisa que pelo menos, e isso também serve como motivação. Acho que essa esperança deve ser gerida. Ou seja, se eu tenho um doente que acha que tem uma expectativa muito alta, como o Bernardo estava a dizer, em relação ao tratamento, não me cabe a mim gerir a esperança da pessoa, mas se calhar cabe-me a mim, enquanto profissional de saúde, nivelando a expectativa do doente, sendo sempre uma expectativa realista. E daí a construção, que eu acho que é importante, de objetivos quanto ao processo de reabilitação, porque torna a pessoa motivada e faz com que as coisas andem para a frente. E acho que cada pessoa tem o seu timing e cada pessoa tem que seguir o seu caminho. E acho que não somos nós, ninguém, para pôr a pessoa que nós estamos a tratar ou a trabalhar com. Sermos nós a definir que caminho é que ela deve seguir. Devemos estar ao lado dela e ir percebendo. Há pessoas que preferem ter mais informação, há pessoas que preferem ter menos informação, e acho que isso é uma coisa treinável, assim como a escuta ativa, a parte empática, e eu percebo que seja mais fácil para umas pessoas do que outras, mas acho que é uma coisa treinável e que nós conseguimos, enquanto profissionais de saúde, com a experiência, ir trabalhando. E acho que uma coisa que também estavas a dizer, e foste dizendo, e nós também tínhamos, por acaso, pensámos em perguntar-te ou em discutir isso, é algumas coisas ou palavras no nosso discurso que nós às vezes temos que evitar ou devemos evitar, e a parte de dizer não ter esperança ou não se pode fazer qualquer coisa, acho que são coisas que nós devemos evitar, mas também há outras que se calhar tornam o nosso discurso mais empático. E tal como no início, na nossa avaliação, quando saímos da faculdade, fazemos a checklist toda e estamos a fazer a avaliação e tem que ser, temos que começar por isto e aquilo e etc. E depois começa a ser mais automático e nós se calhar saímos dessa parte e passamos para a parte empática ou para a parte de mais ouvir mais e escuta ativa, a parte da escuta ativa também se treina. Portanto, é um processo evolutivo que nós vamos trabalhando e vamos começando a perceber melhor como é que o doente, que tipo de doente é que nós temos à frente, que tipo de discurso é que nós temos que ter, que tipo de mesmo trabalho ou estratégias, não só do discurso, mas também de trabalho é que podemos fazer. Porque nós sabemos que há pessoas à partida que têm muita dor. Eu não trabalho, normalmente não trabalho com pessoas que tenham dor crónica, mas se calhar também podes dar o teu contributo em relação a isso. Mas pessoas que têm um medo do movimento, eu sei que se calhar aquela pessoa, numa primeira sessão, temos que começar mais devagar, não podemos ir tão à frente como se fosse outra. E acho que isso é uma coisa que vai sendo trabalhada. E portanto, há esperança, e eu no início também tinha imensa dificuldade nisto. E continuo a ter em alguns casos, em casos mais difíceis. Em que luto, em que estavas a falar de luto, em que luto é difícil de gerir.
Falaste,
Falei bem.
não, mas eu penso que isso já existe por causa dos estudos do nocebo. Já há alguma literatura a referir isso e até dar algumas, não é estratégias, mas que palavras é que nós podemos utilizar para substituir outras que tenham uma conotação mais negativa e que podem ser interpretadas de uma forma mais negativa? Foi isso que tu foste dizendo?
Sim,
Ou seja,
sim, sim.
e aquela questão que se falou de não esperança, pode haver outras palavras que queiram transmitir, pelo menos da nossa parte, queiram transmitir uma ideia parecida, mas que não sejam interpretadas ou que não tenham uma conotação tão negativa e que possam prejudicar o processo terapêutico. E acho
Claro.
que isso é daquele tipo de coisas que devia ser obrigatório, pelo menos chamarem-nos a atenção para isso. Porque se nós não tivermos cuidado com o nosso discurso, podemos estar a prejudicar em muito aquilo que é o processo de reabilitação e fazer com que o paciente acabe por não ter tanta motivação e que não esteja tão predisposto a fazer este caminho da intervenção e da reabilitação connosco.
Sim. Eu por acaso agora estava-me a lembrar e uma das. Lembro-me, eu estava-me agora a lembrar. Eu, quando comecei a trabalhar e quando comecei a ter, por exemplo, casos pediátricos, foi a primeira vez que eu percebi que o discurso tem um impacto enorme. Porque nós estamos a falar com uma pessoa é uma coisa, mas nós estamos a falar com os pais de um menor é outra completamente diferente. Eles apanham tudo. E quando eu dizia, ah, é importante ou não. Não sei, eu nem consigo dar exemplos, mas. Ah, não pode fazer isto. Mas não pode, mas não consegue, mas o quê? Mas eles começavam a dizer no meu discurso, eu, ai, que eu não devia ter dito isto. E depois daquilo, era uma bola de neve que eu comecei a perceber, ok, eu tenho mesmo que ter cuidado da forma como me expresso, porque eu claramente posso ser mal interpretada. E o que na minha cabeça é óbvio, quando no meu discurso, se eu não tiver cuidado com a forma como me explico ou como passo a informação e dou a informação, eu posso ser muito mal interpretada. E isto foi um choque grande para mim quando comecei a intervir também com casos pediátricos. Foi fogo, se calhar. Eu realmente estou a dizer aqui umas coisas que não devia. E nunca me tinha apercebido disso quando trabalhava com adultos, por exemplo.
As pessoas geralmente, os adultos têm uma tolerância à linguagem diferente, já têm uma aprendizagem diferente também. Os pais estão mais preocupados, diria eu não trabalho em pediatria, por acaso é daquelas áreas em que eu não entro de todo. Estão mais preocupados, talvez, com pequenas pistas em relação à própria ao próprio filho, mas esta preocupação existe também nos adultos, só que às vezes não é verbalizada, porque as pessoas têm a tal tolerância, uma maior flexibilidade, que a pessoa comunique de forma diferente de mim.
Não, exato, ou seja, não era, isto não, não é eu a dizer que os adultos não têm essa preocupação, é eu a perceber-me da minha...
Por causa da população específica,
eu
a perceber-me
das minhas dificuldades e dos meus erros de transmissão de informação. Eu a dizer, claro que o adulto e todos os doentes que eu trato, todas as pessoas com quem que eu tenho o prazer de estar no processo de reabilitação, ligam imenso ao que eu digo e confiam em mim, ou eu penso que confiam em mim, e por isso o impacto, o que eu tenho para dizer tem um impacto grande nelas. Só que muitas vezes não dizem, e os pais dizem. Essa é a grande diferença. É como se fosse um balde de água fria para mim.
Eu digo, piu. Ação-reação logo, exato.
Exatamente.
Ok, vou pegar em coisas que vocês deram para trás muito boas. Isto é o meu processo de... Eu pego nas vossas coisas e traduzo. Ok, basicamente, Catarina, só de uma coisa que estavas a dizer para trás. Tu estás um bocado a definir o que é a tomada de decisão partilhada. Desde a questão da responsabilidade, por exemplo. E, entretanto, há bocado também estavas a dizer outra coisa que agora já não lembro exatamente o que era. Mas quando o paciente, voltando à questão da responsabilidade, quando o paciente, mediante as expectativas, e não, acaba por descarregar algo em cima de nós, alguma responsabilidade, isto obviamente que pode ser avaliado na tal entrevista motivacional e perceber tipo, que tipo de papel é que a pessoa está à espera de nós, tem uma postura mais... aceita mais o paternalismo dos profissionais de saúde, que está mais associado ao biomédico, ou se aceita algo mais colaborativo, que é o caso da tomada de decisão partilhada, ou quer tomar a decisão toda sozinho e quer uma tomada de decisão informada. Obviamente que vai variando um bocado. Mas aqui na tomada de decisão partilhada, isto é construído em conjunto com a pessoa, ou seja, esta responsabilidade vai ter de ser trabalhado entre os dois, e só de acordo com o que a pessoa apresenta é que eu posso fazer uma sugestão do que é que se deve fazer. Então, falando em traços gerais, eu não tenho formação suficiente para o poder dizer. Quem trabalha bem isto é a mesma área de psicologia, por acaso, os professores que nos dão aulas e trabalham mais sobre esta questão, de acordo com aquele paciente, com aqueles traços de personalidade, nós é mais útil fazer incentivar a responsabilidade, etc. Pronto, ou seja, eu não sou a melhor pessoa para comunicar sobre isto, eu aplico isto, mas é mais difícil de verbalizar. Mas lembrando do que é que eu às vezes dizia aos meus estagiários, quando encontrávamos uma pessoa que descarregava muito a responsabilidade em cima de nós, que era o exemplo que tu estavas a dizer atrás, aquilo que eu procurava dizer aos alunos era: tentem perceber, primeiro que tudo, se conseguem perceber, que às vezes, pronto, lá está, nós não temos formação para isto e não temos obrigação de o fazer, mas às vezes é interessante tentar perceber porque é que a pessoa está a descarregar essa responsabilidade em cima de nós. E se avaliarmos um bocado as preocupações dela e se validarmos, a pessoa talvez se sinta mais confiante nela mesma, ou seja, que entra um bocadinho dentro da esfera da autoeficácia e de outros termos que agora não me recordo, mas que têm a ver com a confiança em si mesma, para tomar decisões, por exemplo. Se o suporte for dado, e está tudo contemplado na tomada de decisão partilhada, se o suporte for dado, a pessoa sente-se mais confortável em assumir responsabilidade e ela é sempre dividida com o profissional de saúde. Esta é que é a parte muito importante, que é contrário à tomada de decisão informada, que é despejar em cima do que é uma situação intermédia entre o paternalista e o informado, é despejar a informação toda em cima da pessoa e abandoná-la, pronto. E não, nós não defendemos isto de todo. Pronto. Falando da questão da comunicação, a nossa comunicação também vai variando, obviamente, de acordo com o paciente que está à frente, e isso é também contemplado na tomada de decisão partilhada. Bernardo, estavas a falar da questão dos nocebos e algumas palavras mais proibidas do que outras atualmente, nós sabemos isso. Algumas palavras que era importante serem estudadas numa população portuguesa, que nós temos estudos de outros países, que esta é a parte triste, ou seja, tudo em inglês. Nós temos colegas cá em Portugal que já estão a fazer trabalho neste campo, que é tentar perceber as palavras em que são mal interpretadas por nós, Mas, como tu estavas a dizer, Catarina, há casos em que tu já chegaste à conclusão pela nossa própria experiência, vá. A pena, às vezes, é os alunos, quando saem da faculdade, não terem esta adaptação já tão próxima da faculdade. Eu, nesse sentido, sou uma sortuda, porque tive uma professora na faculdade de psicologia que nos preparou bastante neste tipo de situações. Pronto, e tu estavas a falar, vocês também estavam a falar de uma coisa muito interessante, tem a ver com a própria aprendizagem do profissional de saúde. Isto é um processo, obviamente, e que vai demorando com o tempo. Às vezes uma das questões éticas que eu me coloco a mim mesma e a falar com outros colegas é, eu não sei até que ponto é que é aqueles dilemas éticos de ir aprendendo com a nossa própria experiência, ou seja, nós vamos usando os pacientes como cobaias do nosso processo de aprendizagem. Isso entristece-me um bocado, mas não há outra alternativa a isso. Faz um bocado parte do contrato de alguém que procura um profissional de saúde, obviamente. Pronto, aquilo que eu costumo dizer aos meus pacientes, a brincar com eles sobre isto, é, nós temos dois extremos. Temos pacientes muito, muito experientes, que à partida têm muito mais bagagem a nível de linguagem, etc., mas também tem uma tendência mais preconceituosa. Se vocês, até há a chamada, há um artigo muito bom que é The Curse of Expertise, acho que é isso, em que fala como às vezes nós, à medida que a experiência e o expertise vai aumentando, nós também perdemos às vezes muitos pormenores, vão-se desfazendo com o tempo, porque não voltamos a olhar para essas bagagens iniciais. E de facto eu noto muito, e a carapuça serve na minha meta-reflexão própria, nós vamos tornando às vezes mais preconceituosos, porque já vimos muitos padrões, então fazemos associação rápida, não é? Começamos a não usar tanto o nosso raciocínio hipotético ou deditivo, usamos o outro, que já não me lembro agora do nome. Isto agora vai-me perdendo as palavras, vou-me esquecendo as coisas. Mas pronto, à medida que a experiência aumenta, nós temos esta tendência preconceituosa. Era o que eu costumava dizer às vezes aos meus pacientes a brincar. E depois, ao contrário, que quanto mais verdinhos nós somos, também temos outras vantagens às vezes. Ouvimos os pacientes mais atentamente, que às vezes com a experiência temos tendência a perder, porque lá está, estamos abertos a um raciocínio mais hipotético ou deditivo, então procuramos muito mais pistas naquilo que o paciente diz, que deveríamos fazer isto sempre ao longo da nossa experiência, mas como o nosso cérebro é um bocado preguiçoso, ele procura atalhos muito rápido, então para reduzir a incerteza e acelerar o processo, pronto. Isto falando da questão da aprendizagem, mas era só uma parte nas deliberações éticas. Só para voltar a uma coisa que também tinhas dito atrás e já me calo, a questão do luto, lá está, eu acho que também tive sorte por causa dessa professora que eu tive na faculdade. Eu acho que é mesmo difícil ter às vezes de dar, ou seja, dar tempo suficiente, porque nós não podemos fazer o luto pela pessoa, obviamente. Eu acho que a única coisa, esta é a parte que nos liberta um bocado, porque, ou seja, eu noto muito, de uma forma geral, a contactar com alguns colegas, que as pessoas têm muito medo de dizer às vezes as coisas, ou de ser sincera, é tal questão de ter de dar as más notícias. É horrível e, apesar de tudo, nós, ao lado da área médica, nisso nós somos muito mais sortudos. Mas... há uma coisa que eu gosto de dizer, eu dizia muito aos meus alunos sobre isso, que é, quando às vezes nós não sabemos o que é que devemos dizer, porque de facto o luto é muito mau e a pessoa tem mesmo de quebrar essas expectativas, acho que pelo menos o não sair do pé da pessoa, não abandonar a pessoa, continuar a ter, estar lá, mesmo que às vezes a pessoa não saiba o que é que há de dizer, é demonstrar empatia e não desaparecer. Eu acho que é uma boa forma de lidar com o desconforto que é o luto do nosso próprio paciente e lidar com expectativas super irrealistas. Eu acho que também não respondi a outra coisa, que tem a ver quando vocês dizem coisas tão boas que eu gosto de analisar tudo, que é quando a pessoa tem uma coisa que tu tinhas dito, Catarina, quando o paciente... Diz.
Eu assim não chego lá.
Não, é que tu tens um bocado uma coisa que eu não apontei e esqueci-me. Mas pronto, eu depois, se me lembrar.
Não, mas olha, então diz, eu vou dizer uma coisa, e tu vais pensando no que é que querias dizer, ou não estás a lembrar, que é, muitas vezes, e pegando no teu exemplo dos doentes, que tiveste um doente com ela, quando nós percebemos que o doente não percebe verdadeiramente o problema dele, também nos cabe a nós reunirmos com a parte médica e percebermos, porque muitas vezes não somos nós, enquanto profissionais de saúde, enquanto fisioterapeutas, que temos que dar essa informação ao doente. Ou seja, é também nós percebermos o que é que está dentro da nossa linha de atuação, da nossa área de atuação, e o que é que passa. E quando nós percebemos que um doente não está verdadeiramente consciente do verdadeiro problema dele, nós também temos que pedir ajuda e ser humildes o suficiente para pedir ajuda à parte médica e a outra parte da equipa multidisciplinar. Sim. E mesmo encaminhar para a área de psicologia, se for esse o caso.
Sim. Acho. Sim. Eu.
Portanto, não estamos a dizer nós, isto para dizer o quê? Nós estamos aqui a dizer coisas que acho que são muito importantes, e acho que é importante nós pensarmos e refletirmos sobre isso, mas muitas vezes não nos cabe a nós o papel de transmitir essas notícias, ou então nós sabermos que não nos sentirmos confortáveis com isso, e não nos sentirmos confortáveis com o dizer, e não sentirmos que temos essa capacidade. Por isso, não temos que ser nós a fazê-lo, temos é que reunir com a equipa e passar a informação à equipa que está a seguir a pessoa em questão, acho. Sim. Eu.
Percebo o que é, percebo. E acho que isso vai tocar numa coisa que tu tinhas dito para trás e que eu estava a procurar da resposta um bocado, que tem a ver, sim, eu percebo o que é que queres dizer, estás a falar obviamente dos limites da nossa prática, aqui é parecido com a ética, não há resposta certa para isto, ou seja, supostamente não nos cabe a nós a dar às vezes estas más notícias. Na ausência de alguém melhor que o possa fazer, ou mesmo às vezes quando o paciente procura mesmo esclarecimentos em consulta um para um connosco e prefere ouvir da nossa boca porque tem uma melhor relação terapêutica do que tem com outro profissional, aí se nós nos sentirmos confortáveis, eu acho que poderemos falar abertamente sobre essas preocupações e o diagnóstico que o paciente apresenta. Se nos sentirmos confortáveis, eu gostei desse parênteses que tu disseste. Caso os colegas não se sintam, e aí eu vou fazer validação aos colegas.
Eu acho que essa é a grande diferença. Nós até podemos, mas acho que se nós não nos sentimos confortáveis para isso, também devemos respeitar e não temos que pôr-nos uma responsabilidade. Há essa obrigação, obrigação. Que não é uma obrigação.
Sim, tens toda a razão.
Pelo menos do meu ponto. Eu acho que nós já discutimos tantas coisas importantes que depois nós vamos falar tanto. Eu por acaso ia dizer uma coisa. Isto já vai há muito tempo que nós falámos disto, mas pronto, que era, eu percebo que quando nós, portanto, tentando contextualizar um bocadinho, eu sei que já está muito para trás, mas mesmo assim vou dizê-lo, que é, estávamos a falar da parte da avaliação e de não sermos obrigados a fazer a avaliação apenas numa primeira sessão, e isso vai sendo complementado com as sessões seguintes. Isto no contexto privado, presumo eu que era isso que estavas a falar, e o Bernardo também trabalha em contexto privado. Eu trabalho numa clínica e não há tempo para fazer uma avaliação, uma primeira sessão só de avaliação, nem há tempo para ter uma folha branca à frente. Eu gostava, mas esse tempo não existe, portanto, não é desculpa para nós descurarmos o processo de avaliação, e que esse processo deve ser feito ao longo das sessões. Porque infelizmente a realidade, se calhar, de muitos dos nossos colegas é que trabalham em clínicas convencionadas, é muito giro nós estarmos a dizer isto tudo, mas depois dizem que mas eu não tenho tempo, porque eu só tenho não sei quanto tempo para... Mas é à medida que nós vamos tratando e vamos estando com a pessoa, irmos tentando colher a informação, aos bocadinhos.
Sim, percebo perfeitamente o que queres dizer. Quando eu digo folha branca, isso de facto é algo que eu posso fazê-lo na presença do paciente, mas eu percebo perfeitamente o que queres dizer, porque apesar de eu ter sido sortuda no ponto em que eu nunca precisei de trabalhar em serviço de medicina física e reabilitação, eu sou sensível a essa situação. Então, mediante isso, nós podemos usar outra coisa de ética, que é quem tem mais poder também tem mais responsabilidade. Eu e o Bernardo temos mais poder de atuação, temos mais um contexto mais favorável à nossa prática, isto não tem o mesmo nível de exigência a colegas que não têm tempo para tal. Então, obviamente que nós não vamos exigir dos colegas que o mesmo tipo de exigência que era expectável eticamente de uma pessoa como eu e o Bernardo. Pronto. Logo aí eu valido a experiência prática dos colegas. O que nós, enquanto pessoas que sejam advocates, ou seja, da profissão e de uma prática informada pela evidência e centrada no paciente, nós procuramos é que a pessoa, dentro das suas condições, do seu contexto possível, procure ir recolhendo informação e ir intervindo de acordo com essa linha filosófica basal, informada pela evidência e centrada no paciente. Quando isto é possível, eu não consigo, eu não tenho moralidade, eu odeio o termo moral mesmo, desculpem, moral na filosofia tem um peso diferente do que nós temos no nosso dia-a-dia, mas pronto, eu não tenho legitimidade ética nenhuma para criticar situações que eu não conheço o contexto. E há colegas que têm um contexto muito mau e eu não tenho essa legitimidade e eu assumo isso. Aí eu assino por baixo do que tu disseste.
Não, é isso, mas a questão é nós não somos ninguém, e estamos a voltar à parte do julgamento que também falámos no início, nós não somos ninguém para dizermos e para apontarmos o dedo, mas também não é desculpa para as pessoas que estão num contexto mais desfavorável usarem a falta de tempo como motivo para não tentarem ter uma avaliação e uma prática mais
claro, eu percebo o que é que queres dizer, sim.
Mais melhor ou mais aproximada às coisas que nós temos vindo a falar até agora.
Eu percebo.
Ou seja, era só para deixar
apesar de tudo, eu não, do ponto de vista ético, Catarina, eu não posso concordar um redondo contigo, por acaso, sabias? E por isso é que é discutir ética é mesmo complicado, ou seja, é mesmo um dilema ético. Ou seja, nós, para podermos fazer isso, teríamos de analisar os casos concretos dos colegas em questão nessa situação e compreender, do ponto de vista super empáticos, de estar presente e compreender qual é a densidade de complexidade que é o local de trabalho da pessoa. E a situação destes colegas não se cinge, por exemplo, ao local de trabalho, cinge também a questões familiares, questões socioeconómicas da pessoa, o tipo de formação que o colega teve para trás, por exemplo, o que até me leva depois a um ponto que eu gostava de introduzir, que é importante para a nossa avaliação também, mas falando da questão dos colegas, o que nós procuramos fazer, volto a dizer atrás, qualquer pessoa que seja advocate da profissão, procura sensibilizar e criar um bocadinho o chamado bichinho da meta-reflexão, da prática reflexiva. Dentro do possível, ainda assim, o que eu tenho me apercebido é, de facto, o que tu estavas a dizer, o não julgamento, infelizmente é a única opção possível de acordo com alguns casos. Então, eu não posso dizer nem um sim nem um não, porque depende mesmo muito dos casos. Quanto mais restrito for a complexidade que é o contexto do colega, menos eu tenho a legitimidade de poder criticar. Apesar de tudo, eu procuro usar um pouco a empatia com os meus colegas para os tentar sensibilizar a polarizarem-se no sentido oposto, no sentido de defender, obviamente, a prática profissional, uma boa prática junto do paciente. Posso aproveitar e introduzir um contexto. Isto é muito importante porque dentro da nossa avaliação, nós, basicamente o que eu estou a descrever faz lembrar um pouco os determinantes sociais, neste caso dos colegas, mas eu vou reverter isto para os pacientes. Na avaliação,
Mas agora aproveitamos para dizer, para as pessoas ouvirem os episódios que tu fizeste com os colegas no teu podcast, é verdade, porque... Explicam isso muito bem, não é? Exploram bem isso e não é o objetivo deste episódio, não é fazer isso, mas acho que quem tenha ficado curioso sobre o assunto, o episódio que eu acho que são três partes, dos determinantes sociais
em saúde.
Acho que sim. Explora, exatamente, acho que explora bem isso e deve ser ouvido, sinceramente. Pronto.
Dá um mote para poderem procurar mais sobre o assunto. Acho que fizeram um bom papel, além de terem explorado bem, fizeram um bom papel introdutório e conseguiram chamar a atenção para a importância desses determinantes sociais e dessa forma também, entre aspas, obrigar-nos a procurar mais sobre o assunto, claro, até pela importância que eles têm.
Exatamente.
Mas força, Maria João,
desculpa.
Explicas isso.
Muito obrigada, a sério. Olha, em relação a isso, pronto, como vocês perceberam, eu tive 3 convidados a falar sobre determinantes sociais em saúde. Eu, de facto, eu não sou de longe especialista. Eles iriam dizer o mesmo, que também não são especialistas, mas ao meu lado, eles são muito mais. Mas...
E tu ao nosso lado igualmente.
Então, voltando à nossa organização basal, vá, à nossa guideline mais global, que é a CIF, existe um parente, e o modelo biopsicossocial, se quisermos, existe um parente muito pobre, que é a área social. A área social, nós temos percebido, através de estudos associados aos determinantes sociais em saúde, que temos apercebido que tem uma importância, como vocês viram nesses episódios, muito superior ao que nós pensávamos, e que nos faz mesmo refletir brutalmente do impacto que isso tem na vida das pessoas. Nós não temos muitas ferramentas práticas para usar, para avaliar isso. Eu dou um exemplo prático. Por exemplo, toda a nossa formação enquanto fisioterapeuta está ligada às questões biológicas, e já temos algumas coisas dentro que nós chamamos psicossociais, mas não são psicossociais, são psicológicas, na verdade. Portanto, o social é mesmo parente pobre. Nós, ou seja, que eu saiba, nós não temos mesmo muitas ferramentas nesse sentido. Volto a dizer, a CIF é uma organização de linguagem, de uma matriz geral, que nos ajuda a encaixar alguma informação, mas eu não a uso como instrumento de avaliação puro, porque aquilo é muito difícil, honestamente, de codificar e pontuar, não gosto. Apesar de tudo, usando a CIF, dá para nós termos uma noção do espectro que é a importância da parte social, e nós podemos até concretizar um bocado, desde questões laborais ou ausência de trabalho, vida social, familiar, contexto político da pessoa também, regional, etc. Pronto, isto, eu não vou entrar muito por aí porque eu não domino muito, mas enquanto fisioterapeutas, perante... a importância que nós temos apercebido dos determinantes sociais em saúde, mas ao mesmo tempo não tendo ferramentas para avaliar, aquilo que eu procuro sensibilizar os colegas é, pelo menos estejam atentos a eles, e há muitas formas de identificar isso, perceber se a pessoa aparenta ter dificuldades económicas, ajuda logo à partida. O nível de literacia em saúde que a pessoa tem também ajuda. À medida que nós vamos fazendo a nossa entrevista, e através do diagnóstico narrativo, portanto o diálogo em todas as sessões, a primeira e as últimas, isso dá para ir identificando algumas coisas. Quando nós temos uma prática mais de domicílio, como é o meu caso atualmente, e como foi já o meu caso há muitos anos atrás, que eu trabalhei associada a um centro de saúde, portanto o nosso trabalho era só em visitas domiciliárias, em SCI, isso dá para ver muito melhor, porque nós entramos num contexto da pessoa. Eu aqui, se calhar, queria só fazer um parênteses que eu acho muito importante, que são os casos de seguro, e vocês são capazes de apanhar de vez em quando. Talvez mais tu, Catarina, ou não? Apanhas?
Não, porque eu como apanho, portanto, neste momento, a grande maioria dos meus doentes são AVCs e têm alguma pediatria, e portanto não estão enquadrados dentro dos seguros.
Sim, sim, sim.
Não, mas já trabalhei, sim. Já, portanto, quando estava no início, quando comecei a trabalhar, também intervia na área musculoesquelética, e aí sim, apanhava alguns seguros.
Uma das coisas que eu ia a debater com esses colegas do episódio, nos apercebemos é que existe um preconceito muito grande associado aos pacientes de seguro, como se os pacientes tivessem a aproveitar do seguro. Isto é um preconceito que existe de forma bastante banal de todos os profissionais de saúde, portanto não só fisioterapeutas. E segundo o que eu percebi da investigação que o Bernardo tinha feito, isto não corresponde bem à realidade e não corresponde à nossa realidade concreta, portanto não corresponde à evidência científica que nós nos temos apercebido, nem corresponde à minha prática profissional, nem à do Bernardo na altura que trabalhávamos com o seguro, e ele continua a trabalhar. E eu posso concretizar, portanto isto é mesmo um preconceito, isto não, pelo aquilo que nós temos percebido até agora, não é mesmo não é o mesmo caso, e até vos explico. Quanto, e um dos exemplos claros que eu e o Bernardo usamos é quando nós estamos perante pessoas que têm muito poucas posses económicas, elas não se podem dar ao luxo de estar muito tempo sem trabalhar, porque apesar de serem pagas pelo seguro, elas nunca recebem na totalidade. Então, existem casos concretos em que isso pode acontecer, nós não dizemos o contrário, mas também existem outras motivações por trás da pessoa para suportar isso, mas de uma forma geral, quem não tem posses económicas, o estar a receber o ordenado por uma parte, impensável. Então, mas isso também é um determinante social em saúde. Se nós tivermos muita pressão para voltar a trabalhar, mesmo não estando bem, isso é um fator de peso, mal. Se tivermos pressão da própria seguradora para voltar a trabalhar sem a pessoa se sentir bem, ou a pessoa sentir que a qualquer medo vai ficar desamparada e deixar de receber fisioterapia, ou vai ser obrigada a ir outra vez para aquele ambiente de trabalho que muitas vezes a pessoa odeia, ou até gosta, mas está cheia de medo de voltar a fazer a atividade, isso é muito peso. A falta de empatia estabelecida, demonstrada por outros profissionais de saúde, que até têm mais poder do que nós, que é o caso da área médica, e não demonstrarem suporte ao paciente, no reassurance, os pacientes muitas vezes têm a tendência a ter, obviamente, muito mais medo, mas também dizer, ah é, está-me a tratar assim tão mal, então olha, vou-me encostar ao processo. Há casos que eu observei, mas é a minoria, apesar de tudo, a maior parte das pessoas, aquela ideia de preconceito não faz mesmo parte do meu espectro de amostra. A maior parte das pessoas quer mesmo voltar a trabalhar o mais rápido possível mesmo e libertar-se do acidente de trabalho que tem. Mas pronto, eu e o Bernardo usamos muito este exemplo em relação aos determinantes sociais em saúde, porque nós notamos que é um bocado fazer de advogados dos nossos pacientes, porque nós notamos mesmo que há um grande preconceito por todos, mesmo todos. Outros fisioterapeutas, outros colegas não fisioterapeutas, nós notamos muito isto a acontecer e é muito mal, porque a pessoa não se colocou naquela situação porque quer. As pessoas já esquecem-se um bocado disto, que nós não adoecemos voluntariamente, não é uma decisão. Pode acontecer isso em alguns casos muito específicos, mas isso entra mais dentro da área de motivações associadas à saúde mental, mas isso é uma raridade, não é a nossa amostra geral mesmo. Então, pronto, eu fico mesmo triste quando às vezes as pessoas não têm acessibilidade para isto. Isto para dizer que, em resumo, nós não temos escalas nem formas de avaliar isto, mas uma coisa que às vezes perguntava muito aos pacientes de seguro é como é que era, quando a pessoa, sobretudo quando a pessoa já ganhava alguma empatia comigo e já se sentia mais à vontade comigo, eu perguntava se a pessoa estava muito preocupada para voltar a trabalhar ou não, deixava à vontade depois para falar. E o objetivo que eu queria tentar perceber é se a pessoa tinha, como é que era o ambiente de trabalho dela, se era um fator, sobretudo na área da dor crónica. Há ambientes muito tóxicos que não ajudam mesmo aos pacientes que querem ir, ou seja, que precisam de gestão de dor crónica, e a parte do ambiente era um fator, era um vetor negativo, no sentido em que não colaborava, não ajudava mesmo nada ao caso do paciente, por acaso, era mesmo muito chato. Mas pronto, é só para sensibilizar os colegas em relação aos determinantes sociais em saúde. E entra dentro da nossa CIF.
Claro. Sim, e pegando, se quiseres explorar um bocadinho mais esse exemplo, eu gostava de te perguntar, assim, em jeito de conclusão e de resumo, quais são as preocupações que tu tens, não só na avaliação, mas que depois acabas por levar para o processo de intervenção, ou seja, a questão que fomos falando do não julgar a pessoa, da empatia, e, ou seja, eu não queria estar a dar conceitos separados, porque percebo que tudo está interligado, mas o que é que tu sentes que é mais, ou que deve ser mais valorizado neste processo, e como é que depois acabas por trabalhar durante a intervenção, porque assumindo que nós, parte destas coisas da mudança de comportamentos é tudo tão individual e são conceitos tão abstratos quase, que acaba por ser difícil nós termos uma noção do que é na prática ter este tipo de intervenção, se pudesses dar alguns exemplos ou...
Sintetizar um bocadinho, ou, talvez.
Exatamente, sim. Fazer essa síntese daquilo que é a tua forma de trabalhar ou a tua forma de pensar e o que é que deve ser valorizado. Assim, em jeito de conclusão, acho que conseguimos fazer o aqui a quadratura do...
Remate final, sim, parece-me bem. Então é assim, independentemente de ser de uma só primeira ação ou ao longo de várias sessões, como estávamos a falar para trás, que às vezes nós vamos recolhendo essa informação, eu procuro perceber logo, primeira instância, red flags, tipo, urgências médicas que não sejam para nós. Se não for o caso, o meu nível de preocupações acerca disso e de necessidade de reencaminhar baixa um bocadinho. E ao deixar a pessoa falar, ela vai-nos preenchendo a nossa tabela mental. Contraindo isto, vai lá. Ela vai preenchendo a nossa tabela mental e se houver coisas em que nós depois queremos acrescentar e perguntar, aí claro que sim, vamos perguntando, direcionando a alguns pontos muito específicos, mas de uma forma geral, uma entrevista mesmo, nada, uma conversa o menos dirigida possível, deixar a pessoa à vontade. À medida que o tempo vai passando e a pessoa vai-nos dando informação, se depois eu vou gerindo é de acordo com a preocupação que a pessoa tem. Ela não quer estar a perder muito tempo só a falar, portanto era importante, ela muitas vezes tem a expectativa de começar a fazer alguma coisa, então eu foco muito mais na questão das funções, ou seja, quais são as funções que estão mais afetadas no caso da pessoa, o que é que a preocupa mais ou não, e se eu consigo numa primeira sessão perceber logo as expectativas que a pessoa tem. Eu posso vos dizer uma coisa, é muito raro eu conseguir logo na primeira sessão perceber as expectativas da pessoa, as reais, não aquelas que são verbalizadas pela pessoa, porque ela própria ainda não sabe bem, sabem, ela ainda, porque as expectativas, como todo o pensamento humano, é construindo muito em conjunto com as outras pessoas, portanto, a nossa própria crença de alguma coisa vai sendo validada ou não pelo ambiente à nossa volta. E quando nós estamos a falar de questões como a percepção nossa, que isto é mais debatido em psicologia, não domino muito isto, que tem a ver com nós temos percepção real ou não do que é que somos capazes de fazer ou não, pronto. E acontecia até o exemplo contigo, Bernardo, que estavas a dizer no início, às vezes as pessoas têm expectativas mesmo muito irrealistas, não têm mesmo noção, e é muito difícil, elas vão ter depois obviamente o choque da realidade, nesses casos, pronto, lá está, depois não vou estar a repetir outra vez, mas vai depender muito da pessoa e às vezes cabe-nos a nós, de vez em quando, ir chamando, questionando a pessoa, fazendo-a refletir pelo menos, se calhar, olha, mas já pensou que se calhar esse tempo que está a pensar acerca de voltar a jogar futebol pode ser um pouco cedo mais, algo assim do género, ou seja, em nível de pergunta, pronto, agora não me lembro das melhores perguntas possíveis, mas enfim. Então, usando esse modelo mental de ir percebendo o que é que vai encaixando na CIF mental, por exemplo, as funções estejam mais afetadas, eu faço sempre um parênteses muito importante que é a tal questão social, ou seja, nós passamos pelo biológico, perceber as questões psicológicas porque estamos a falar com a pessoa, mas eu gosto de fazer este parênteses muito, muito importante que tem a ver com a questão de determinantes sociais, que é se algo que me desperta a atenção de uma preocupação, de a pessoa está cheia de pressa para qualquer coisa, de voltar a recuperar, etc. E até podemos falar do teu caso, Bernardo, se a pessoa está cheia de pressa para voltar ao desporto, se calhar, ou com medo, o contrário, ou seja, está cheia de medo, pronto. Isso é importante perceber, que determinantes é que estão aqui à volta, se a pessoa precisa daquele contrato desportivo para sobreviver, etc. Tipo, pronto, isso mexe com coisas muito mais complexas e tu então deves lidar com isto muito mais do que eu. Então, esse tipo de situações eu gosto de deixar esse parentezinho, que é, portanto, biológico, psicológico, não esquecer o social, que é o parente pobre, e enquanto fisioterapeutas, o nosso biológico e psicológico vai entrar, o biopsico vai entrar mesmo na questão das funções, eu acho, e a noção que a pessoa tem acerca da sua própria função, que vai sendo construída lentamente, não entrando dentro da esfera da psicologia, mas nós precisamos trabalhar a percepção que a pessoa tem acerca do seu próprio movimento e função física, puramente dita. Eu gosto também de intervir um bocadinho na questão dos determinantes sociais em saúde, ou seja, tentar perceber se a pessoa está preocupada ou não, visto que eu não posso intervir, aliás, não tenho capacidade de mudar políticas de saúde à volta da pessoa, mas pelo menos demonstrei empatia, às vezes dou algumas pistas, e se depender de mim, na altura que eu trabalhava com seguros, se depender de mim, estabelecer uma boa defesa do meu paciente e procurar nos relatórios discriminar mesmo muito bem as preocupações deles e como às vezes os outros profissionais, não fazendo de forma bruta, claro, mas às vezes como o contexto poderia não estar a ajudar, se a pessoa estivesse muito preocupada para voltar a trabalhar, mas pronto, eu aqui fazia um bocado de advogada dos pacientes. Correndo isso tudo e focando especialmente na parte das funções, eu acho que é o mais importante. Pronto. Depois, quando salta à vista alguma estrutura mais... que nos preocupa um bocadinho mais, mas já não seja do red flag, ou alguma função que não seja do nosso domínio, portanto, funções mentais, funções de linguagem, terapia da fala, por exemplo, funções que entram dentro da esfera do espectro da terapia ocupacional, por exemplo, ou outras funções até que já não é bem dentro da área social, por exemplo, do estabelecimento dos papéis sociais, também não é da nossa área. Portanto, se entrar, sair muito desta esfera das questões sociais, e desculpem, da esfera da fisioterapia, eu aí procurava perceber se conseguiria reencaminhar ou não. A maior parte das vezes nós não conseguimos, sobretudo quando trabalhamos sozinhos, essa é a parte. O que nós podemos fazer é, à medida que formos estabelecendo uma relação terapêutica com o paciente, introduzir de forma muito empática e muito sensível, se calhar era importante falar com aquele profissional, se calhar era importante, portanto, tentar reencaminhar, pelo menos cumprimos esse objetivo quando é possível. E pronto. A parte da estrutura, geralmente os nossos colegas estão muito, muito mais confortáveis em reencaminhar a estrutura física, propriamente dita. Essa parte aí será fácil dos colegas perceberem que não é para eles, pronto, em princípio. Mas se calhar deixo só a ressalva que aos colegas que lembrem-se que nós não somos médicos, portanto há diagnósticos médicos que não podemos fazer, e às vezes as pessoas têm uma tendência de avaliar uma tendinite ou uma ruptura, e há certas palavras que não é do nosso vocabulário e nós deveríamos ser mais cuidadosos a dizê-lo. Podemos dizer, pronto, é aquilo que eu às vezes diz aos meus alunos, nós podemos dizer uma alteração a nível do tendão, uma alteração ao nível não sei quantos, ou seja, nós inferimos que existe uma alteração, deduzimos que existe uma alteração a este nível, mas não dar, não entrar dentro dessa parte. Pronto, era só a ressalvazinha.
Sim, aliás, é exatamente... Só para dar aqui um lamiré, que foi uma coisa importante que aprendemos na faculdade e acho que na prática clínica acabamos por perder, que é o diagnóstico em fisioterapia. O diagnóstico em fisioterapia não é uma ruptura muscular, nós fazemos uma avaliação da função que pode ser compatível com alguma lesão médica, ou médica no sentido de diagnóstico médico.
Sim.
Que
sim,
é o exemplo que estavas a dar, por exemplo, da tendinopatia. Nós sabemos que há determinadas funções que vão estar afetadas e que essas funções, naquela pessoa, por ser desportista, por ter alguma prática, seja ela qual for, pode ser concordante com uma tendinopatia, por exemplo, ou com uma ruptura muscular.
Exatamente. Mas pronto, olha, Maria João, eu sinto que nós podíamos estar aqui a falar horas, é o que eu
sei. Ah, isso, posso, é verdade, posso só fazer um parênteses só para acabar uma coisa que estavas a dizer. Aqui entra se calhar uma ligeira exceção, na área da estrutura, eu lembrei-me de uma coisa e eu preciso fazer essa ressalva. Para a fisioterapia mais especializada, em algumas áreas, os colegas têm às vezes algumas competências para... avaliar um bocadinho de algumas questões estruturais, mas são situações tão específicas que, e às vezes os colegas, quando eu digo especialistas, deviam estar devidamente atualizados, não é a pessoa achar-se que é especialista e não saber daquilo. Mas pronto, lembrei-me assim de algumas questões em que de facto os colegas às vezes têm mesmo competências para poder dizer que existe uma forte probabilidade de ter uma lesão na estrutura tal. Isto é possível eles poderem fazê-lo, mas não substituir a área médica.
É diferente ter uma forte, como é que disseste, uma forte probabilidade de ter uma lesão na estrutura tal, de ter qualquer coisa. é que o discurso é completamente diferente. E é a questão dos rótulos que o Bernardo estava a falar.
Sim, e não
ter uma
não
forte probabilidade de é diferente de realmente a ter.
E não entrando depois noutras questões que nós até já acabamos por falar noutros episódios, que é fazer diagnósticos a determinadas estruturas sem cabimento nenhum, sem nenhuma plausibilidade. Mas isso seria toda uma outra discussão.
Exatamente. Mas pronto. Oh, Marijão, resta-nos agradecer-te mais uma vez, obrigada. E foi o que eu disse. Eu sinto, pelo menos eu sinto, e acho que o Bernardo também sente isto, que é, as coisas agora já estão tão fluídas que nós podemos estar aqui a falar até.
Eu estava a ver as horas, desculpem, eu estiquei muito. Desculpem.